aí, gente. Está começando mais um podcast. E hoje vamos falar sobre ele, físico, filósofo e matemático Pitágoras, ou como apelidamos carinhosamente, o Tio Pita. Tio Pita nasceu na ilha de Samos, Grécia, por volta de 570 a.C. Ele era filho do comerciante bem rico. Sua vida e suas ideias eram uma mistura de lenda e história real. A lenda começa antes de Pitágoras nascer, quando, em mais ou menos 580 a.C., a sacerdotisa do deus Apolo disse à sua mãe: "Tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos." Lendo ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que nem ao menos conseguiam responder às suas perguntas. 6 anos de idade, Tio Pita foi enviado para Mileto para estudar com Tales, que era o maior sábio da época. Mas logo, Tales reconheceu que não tinha mais nada para ensinar ao jovem e passou ele, o próprio mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Já adulto, em busca de novos conhecimentos, Pitágoras começou a somar, além dos números, ideias sobre ciência e religião de outros povos. Foi para a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e Egito, onde se fixou e passou mais de 20 anos. Por volta de 530, Pitágoras voltou para Samos com o objetivo de abrir uma escola por lá. Mas aí deu ruim, porque ele encontrou a ilha governada pelo ditador Policrates, que não queria saber nem de escolas e nem de templos. Então Tio Pita foi expulso da Grécia e partiu para Crotona, no sul da Itália, onde se dedicou a ensinar aos filhos dos aristocratas.
Finalmente, Pitágoras fundou sua escola, a Escola Pitagórica, que além de uma escola, era uma espécie de irmandade religiosa dedicada à matemática, religião, política e filosofia. Os membros do grupo pitagórico eram todos aristocratas e obrigados a sigilo, com juramento e tudo, e por isso a irmandade era olhada com suspeição pelo povo comum. Além de matemáticos e astrônomos, a escola abrigava biologistas e anatomistas. Os alunos formados, defensores da aristocracia, ocupavam altos cargos no governo local e dominavam as cidades gregas no sul da Itália. Revoltas populares destruíram o prestígio da seita, incendiaram a escola e Pitágoras foi obrigado a se exilar em Metaponto, ao norte, na Lucânia. Embora ele não tenha deixado nenhuma obra escrita, sua doutrina tornou-se reconhecida através de seus discípulos. A escola filosófica de Pitágoras dizia que o mundo, os elementos e os seres vivos podiam ser expressos por números. Essa ideia levou seus discípulos a se tornarem pioneiros na ciência matemática. Assim, foram os primeiros a estudar a geometria pura, desligando-a de qualquer finalidade prática. O pitagorismo influenciou o futuro platonismo, o cristianismo e ainda foi invocado por sociedades secretas, que atravessaram o tempo até alcançarem os dias de hoje. O símbolo da escola pitagórica é o pentagrama, uma estrela de cinco pontas. Pitágoras ficou conhecido também como filósofo feminista, visto que na escola havia muitas mulheres discípulas e mestres, tais como Teano. O Teorema de Pitágoras é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Sob o aspecto religioso, Tio Pita e seus adeptos acreditavam na imortalidade da alma, cuja purificação ocorria através de sucessivas reencarnações em corpos vivos. E só pela vida pura, a alma poderia libertar-se do corpo e viver no céu. Para Pitágoras, a música era o melhor meio de purificar a alma, o que eu concordo plenamente. Em uma de suas frases, Pitágoras diz: "Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos." Observação: na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois da sua morte, podendo conter alterações.
Então foi isso. Espero que tenha dado para entender mais ou menos a história do nosso queridíssimo Tio Pita. E até a próxima!